voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Essa canção conta a história de um...
Estamos de volta com Escala Brasileira, que hoje entrevista o músico, artista multifacetado, na verdade, Maurício Pereira, que, entre outras coisas, fez parte do grupo Mulheres Negras, faz parte, porque o grupo retornou agora. E agora a gente vai falar um pouco sobre a carreira solo dele depois dos Mulheres Negras. O final ali dos Mulheres Negras, vocês lançaram um disco em 88, 90... E é engraçado que logo depois veio uma geração nova no rock que pareceu, no rock brasileiro, que pareceu, de certa maneira, influenciado por vocês. Algumas pessoas, o Pato Fu, por exemplo, carrega alguns elementos, alguém pegando algumas coisas ali de vocês. Como é que foi esse final dos Mulheres Negras ali, no início dos anos 90? Como é que vocês tocaram ali esse período?
Era a primeira banda da gente, a gente estava excitado, estressado, nervoso, ansioso, com ego grande, inexperiente na música, né? E com ideias muito diferentes. Eu acho que uma coisa que é importante eu pensar sobre mim e o André Bujan é que não é que a gente é só diferente, a gente é meio que o oposto. O modo de trabalhar da gente, o modo da gente conceber música é o oposto. Eu acho que hoje, mais velho, o prazer da gente está em lidar com essa oposição. A gente é muito diferente. Mas ali estava muito difícil. A gente estava enxergando a música de um jeito oposto mesmo. Tanto que o Mulheres acabou, o André montou o Karnak, que era uma banda de groove, de africanidades, de uma banda étnica, uma world music, né? É uma banda com 10 caras, muito looping. E eu fui para um outro lado, recolhido, de fazer canção, compositor popular, coisa mais velha do mundo que tem no Brasil de monte, né? Então, quando o Mulheres acabou, cada um foi para um lado bem diferente. E eu acho que essa década de 90 também foi uma viagem bem diferente para o André e para mim. Eu fui para um lado solitário mesmo. Eu acho que eu fiquei menos famoso do que eu era no Mulheres Negras. O meu temperamento mais introvertido imperou. Então eu fui muito de grude nos anos 90. Fiz dois belos discos. Que na época eu não sabia se eu estava fazendo as coisas direito e que não foram, e comercialmente não foram bem, e que hoje eu acho que eles giram muito mais, porque como produtor independente eu fiz questão de ser dono dos meus trabalhos e manter eles em catálogo. Então hoje os 5 discos solo meus e o novo que eu estou gravando estão distribuídos pela Trattori, que é uma distribuidora independente e tal. Então eu caí na independência mesmo, porque o Mulher estava na Warner, então fui descobrir o que era o mundo independente, fui entender que a gente é independente, não é porque a indústria não quer a gente, mas é porque é uma maneira de trabalhar que faz você ser o seu produtor, né? E para mim, os anos 90 foram quase como se eu tivesse ido para um exílio. Ser paulistano nos anos 90 foi um suplício, uma tortura. Eu acho que nunca São Paulo teve tão longe do Brasil como nos anos 90, embora uma banda ou outra ali, o Pato Fu mesmo é uma delas, tivesse gente que citasse as Mulheres Negras, para eu te dizer alguns que eu sei que eram fãs, o Pato Fu era, o Lulu Santos amava a gente, o Carlinhos Brown amava a gente, então tinha uns caras, não digo influência, mas a gente sempre teve o respeito do meio, né? Porque se a gente não era uma banda muito popular, mas no meio musical, acho que aquela liberdade com que a gente trabalhava atraía muito artista para ver a gente.
Você chegou a trabalhar também nos anos 90 em programas de TV. Teve outros lados ali que você explorou, né?
Aí tem a tal coisa. Você falou que eu sou um multicara, que eu sou jornalista, locutor, isso, aquilo, outro. Na verdade, ser músico profissional no Brasil é muito difícil. Cara, eu tenho 3 filhos para criar. Agora já estão grandes. Tem um até que já tá tocando aí. Tem uma banda chamada Alterno, que veio para Brasília outro dia e tal. Mas nos anos 90, para sustentar meus filhos que estavam nascendo, foi a época que a indústria, as gravadoras, elas caíram muito, né? E a nova ordem não se implantou, não tinha internet ainda. Meu, pra você ver, eu tô no Guinness Book de 98, porque em 96 eu fiz o primeiro show ao vivo via internet do Brasil. Por que eu fiz show ao vivo via internet? Não é porque eu sou um gênio da informática, é porque não tinha onde tocar, cara. Eu frequentei muita rádio pirata em São Paulo nos anos 90, também por isso. As rádios oficiais não tocavam os independentes. Foi uma época muito difícil, né? Estavam pintando selos, acho que estava se gestando o que foi acontecendo nos anos 2000. E eu vi que foi uma época da música brasileira em que se deu valor, teve uma volta da MPB, de um viés MPBista. Então foi a época do Lenine, do Zé Cabaleiro, da Zélia Duncan, do Paulinho Mosca, do Chico César. Trabalhos maravilhosos com a brasilidade mais explícita. E aí eu entendi o quanto um paulista é gringo no Brasil. E aí, numa viagem para Recife, fui para trabalhar. Eu não conhecia Recife, eu tinha lá meus 35 anos e não conhecia Recife. E eu dei uma volta no Recife Velho e eu tive uma epifania, cara. Eu pirei, falei, cara, então existia um Brasil em 1730, um Brasil com produção intelectual, né, um Brasil com sotaque, que produzia linguagem, que produzia arte, que produzia pensamento, né, que um Brasil rico. Recife era uma capital do mundo naquele tempo. E eu voltei para São Paulo assim, pirado, porque eu pensei, cara, São Paulo, em 1700, São Paulo eram 3 mil pessoas em cima do morro da Praça da Sé, cara, sem atividade econômica, com pouca atividade cultural. Era um lugar onde ficavam as famílias dos bandeirantes que iam matar índio e caçar ouro por aí. Então era uma cidade vazia, triste, sem importância nenhuma. Quando São Paulo cresceu? Cresceu basicamente no século XX, com os italianos, os turcos, os ingleses, os japoneses e com a cabeça de cidade, de capitalismo americano. Cultura de massa, rádio, cinema, depois TV, né? Então aí eu pensei, cara, é por isso que é difícil um paulista se sentir brasileiro. Hoje não é mais, mas ali nos anos 90. Porque, cara, os meus avós são tudo italiano, português. O português que se fala em São Paulo é um broken Portuguese, é um português quebrado. Sintaxe toda torta, a gente não fala plural, né? Então, aí eu entendi que é engraçado o Brasil, porque São Paulo, há muito tempo, é tipo a cidade mais importante do país, porque tem a grana. Mas, culturalmente, é uma cidade jovem. Não teve barroco, né? São Paulo é uma cultura mais nova que o Rio, que as cidades mineiras, que a Bahia, que Pernambuco, que o Maranhão, né, o Pará. São Brasis mais velhos que São Paulo. Pois bem, então ser paulistano nos anos 90, no meu modo de ver, era ser exilado, porque eu sempre escrevi no idioma paulistano, no dialeto, né? Então foi muito difícil, anos 90 foi muito difícil. Várias vezes eu quase detonei a minha carreira. Ainda bem que eu não detonei, porque nos anos 2000 surgiu uma safra, São Paulo entrou no mapa, e eu diria que muito graças ao Mangue Beat, porque eu acho que eles fundiam coisas de cultura popular de Pernambuco com um tipo de modernidade punk, pop, elétrica, tosca e agressiva, que era São Paulo. Então eu acho que com o Mangue Beat, eu acho que São Paulo ganhou importância, eu acho que teve uma mudança no mundo também. Eu acho que depois que veio a internet e depois que o mundo se tornou mais aldeia global, grandes metrópoles se tornaram lugares mais fáceis de entender. Então São Paulo não era só um lugar desculturado, desenraizado, mas é um tipo de um lugar que abriga todo tipo de influência, que é livre para misturar as coisas, um lugar com menos preconceito por ser gigante e veloz, né? Então, surgiu no Baixo Augusta, que foi um... Baixo Augusta foi, essa explosão do Baixo Augusta foi importante para São Paulo. Começou com a Noite Gay, que é muito forte em São Paulo, foi as festas e bombou Augusta, depois veio o rock and roll, e depois vieram cancionistas, jovens cancionistas dessa primeira década dos anos 2000, lá em São Paulo, e esses sim beberam na fonte das mulheres negras e no meu trabalho solo. Então, quando você fala do Kiko Dinucci, o Metá Metá, a Tulipa Ruiz, o Rafael Castro, Tata Aeroplano, Karina Burlo, Lina, você vê, muita gente não é de São Paulo, tem até um bocado de pernambucano aí no meio. Então, quando essa molecada apareceu, é engraçado que eu estava vindo de um período assim mesmo quase deprimido. Eu continuava fazendo meus discos espaçadamente, mantinha minha carreira, porque é como se eu te dissesse, eu não mando nada, mas eu sou indestrutível, cara, isso que é uma droga. Se eu fosse destrutível, pelo menos eu tinha ido para outro canto, mas não, o meu trabalho é durável. Tanto que eu vendo o meu disco de 95, que é o Na Tradição, continuo em cartaz, vendendo e tocando músicas dele. E essa molecada, então, ouviu o meu trabalho, curtiu Mulheres, e eu acho que eles vieram fazer canção de um jeito que me deu tesão de novo de estar trazendo coisas novas, sabe? É, eu acho... Eles quebraram um pouco a linearidade da canção. Acho que isso tem a ver com ouvir mulheres negras, com ouvir o meu trabalho, com ouvir o trabalho do André, e também com ouvir a vanguarda paulistana, especialmente o Itamar, que da vanguarda toda era o mais pop. E eles, essa molecada, de um jeito muito mais pop do que a vanguarda, quebrou um pouco a canção. Então não era aquela canção parte A, parte B, refrão, ou a coisa muito experimental. Não, é uma canção com mais partes, mais... que ela tem dentro dela um pouco de cinema, um pouco de rede social, um pouco de moda, de fashion, né, de postura e tal. E ela é ligeira, vagabunda, como é a música pop, mas ela dá um passo além disso, ela é metafísica também. E em 2007 eu escrevi um disco, eu fiz um disco, lancei um disco chamado Pra Marte, que aí eu assumi, assim, pra mim mesmo. Tipo, não vou vender, não sei se alguém escuta. Então é como se eu fosse um náufrago numa ilha. Enfiei uma mensagem dentro de uma garrafa, que é o Pra Marte. Só que essa mensagem estava escrita em dialeto paulistano. Eu escrevi para quem é paulista, paulistano entende. Aí eu vou dizer para você até que a pronúncia eu forcei um pouco. E foi um disco que teve uma visibilidade e acho que me pôs mais perto de novo dessa molecada aí. E aí ficou mais permitido ser paulistano. Esse mundo metropolitano, moderno. Acho que São Paulo também começou a se melhorou sua autoestima. Então, eu acho que esses últimos anos tem sido um momento rico para São Paulo. Acho que o Brasil descobriu São Paulo e o mundo descobriu São Paulo. Eu acho que assim, hoje está mais fácil ser paulista, dá para eu viver mais em paz. E mais velho também, a cabeça se pacifica, né?
Me diz algumas músicas poderiam mostrar esse momento que você está citando agora.
Olha, eu posso pedir três aqui? Pode. Uma do... Na Tradição, que é o meu disco de 95, que eu acho que podia ser Tudo Por Ti, que está lá no Na Tradição. Aí em 98 eu gravei um disco de piano e voz com um pianista maravilhoso, com quem eu faço agora em 2014 20 anos de estrada, e o show continua aí. Um show que tinha acabado e aí voltou, e depois que voltou, 10 anos depois do lançamento do disco, a gente não parou mais de tocar. O disco chama Mergulhar na Surpresa. E eu acho que uma boa música para tocar desse disco é Um Dia Útil, que é uma insônia que eu tive. E um destaque aí para o piano do Daniel Zafran, maravilhoso. E do Pra Marte, não tem como escapar. As pessoas querem que toque Trovô em todo canto, que é uma música que eu nem sei como eu fiz, mas eu fiz. E ela é muito o espírito de um paulistano, dessa coisa de você saber que você é torto, você é tosco, você é errado, mas que você tem luz. E ao mesmo tempo que você não presta para nada. Mas ao mesmo tempo você tem dever e o direito de se dar bem, ser feliz. Esse Trovô é isso, é tudo ao mesmo tempo agora, como dizem os meus conterrâneos dos Titãs.
Então vamos lá mais um pouco com o Maurício Pereira.
Sou obrigado a aceitar essa bestial evidência. Por quê? Não sou mentiroso,
mas menti.
Não sou assassino,
mas assim.
Não sou subversivo,
mas subi.
Não sou cachorro, mas...
E tudo por ti, meu amor.
Passiva e desconcertante, estraçalhou a minha paz, fitando-me por um instante. Foi de uma brutal imprudência me entregar a uma mulher, levado por total demência. Por quê? Não sou mentiroso,
mas menti.
Não sou assassino,
mas assim.
Não sou subversivo,
mas subi.
Não sou cachorro.
Meu amor,
depois de me oferecer a beleza, me fez conhecer o terror e eu provei sua cruel frieza. Pensei, hoje eu não quero sofrer. Foi tudo simples loucura, esse amor deve morrer. Por quê? Não sou um mentiroso,
mas menti.
Não sou assassino,
mas assim.
Não sou subversivo,
mas subi.
Não sou cachorro, mas...
E tudo por ti, meu amor.
Onde estou? Caminho a esmo. Mísero farrapo humano à procura de si mesmo. Liberdade, liberdade para o coração de todos os seres da terra possuídos por alguma paixão. Por quê? Não sou mentiroso,
mas menti.
Não sou assassino,
mas assim.
Não sou subversivo,
mas subi.
Não sou cachorro.
E tudo por ti,
meu amor. Meu amor,
sempre de ti, sempre de ti,
meu amor.
Levantei, fiz xixi, li o jornal, sem escovar o dente. Tomei café com leite, como sempre, correndo. Me arrumei, fui trabalhar, nem lembrei de dizer tchau pro povo lá de casa. Fui tocar música com meus amigos músicos, e aí eu canto o dia inteiro. Eu canto e canto e canto e canto e canto. Às vezes pra ninguém, porque é um ensaio. Às vezes pra ninguém, mesmo não sendo ensaio. Mas sempre junto com os meus amigos músicos. E quando vai uma multidão, parece que eu sou tão importante. Depois acaba tudo, eu volto quieto pra casa. E quando eu chego lá em casa, tá todo mundo dormindo. Tá tudo escuro, escuro pra burro. Fico olhando a rua pela janela de casa. É madrugada, eu sozinho com eles dormindo. Desligo a última luz da casa. Vou dando trombada até o quarto dos moleques. Beijo eles um por um, cubro eles um por um. Tropeço um bocado pra chegar na minha cama. Um beijo leve e demorado nos cabelos da minha mulher que dorme. Eu tiro a roupa e deito acordado, eu tô nu. Eu me cubro, olhos arregalados numa fresta de luz no teto. Eu sonho sozinho com meu coração pequenininho, minha compreensão também pequenininha do conjunto das coisas todas. Eu, medo da morte e tudo mais, sonhando sozinho eu me pergunto se quando a gente canta alguém presta atenção na letra. Mas eu tento tentar dormir, aí vem aquele monte de dúvidas que a gente tem quando trabalha como artista. E vem fé, e vem tristeza, e vem alegria, e tesão, e neuro, e fantasia, e Dionísio, e ditadura. Eu não sei, não sei, não sei, não sei. Eu pego no sono, preciso dormir um pouco. E sonha muito. E se o cara não descansa, ele não canta direito e não leva sustância pro coração do cidadão comum. E amanhã é mais um grande dia, um dia comum de muito trabalho, um dia grande que nem um diamante. Um longo dia belo, um baita dia duro e lindo, eu ganho pra estar brilhante. Um dia útil, um dia útil, um dia útil, um dia útil. Minha cabeça trovoa, sob meu peito te trovo e me ajoelho, destino canções pros teus olhos vermelhos, flores vermelhas, Vênus, bônus, tudo que me for possível, mais ou menos, me entrego, ofereço, reverencio a tua beleza, física também, mas não só, não só. Graças a Deus você existe. Acho que eu teria um troço se você dissesse que não tem negócio. Te ergo com as mãos, sorrio mal, mal sorrio. Meus olhos fechados te acossam, fora de órbita, descabelada, diva, súbita, súbita. Seja meiga, seja objetiva, seja faca na manteiga, presinto como você chega ligeira, vasculhando a minha tralha, bagunçando a minha cabeça, metralhando na quinquilharia que carrego comigo, clipes, grampos, tônicos, toda a dureza incrível do meu coração, feita em pedaços. Minha cabeça trovoa, sob teu peito eu encontro a calmaria e o silêncio no portão da tua casa no bairro. Famílias assistem TV, eu não, às 8 da noite. Eu fumo um Marlboro na rua como todo mundo. E como você, eu sei, quer dizer, eu acho que sei, eu acho que sei. Vou sossegado e assobio, e é porque eu confio em teu carinho, mesmo que ele venha num tapa e caminho a pé pelas ruas da Lapa. Logo cedo, vapor, acredita? A fuligem me ofusca, a friagem me cutuca. Nascer do sol visto da Vila Ipojuca, o aço fino da navalha me faz a barba, o aço frio do metrô, o halo fino da tua presença. Sozinha na padoca em Santa Cecília, no meio da tarde, soluça, quer dizer, relembra, batucando com as unhas coloridas na borda de um copo de cerveja, resmunga quando vê que ganha chicletes de troco, lembrando que um dia eu falei, sabe, você tá tão chique, meio freak, anos 70, fica comigo. Se você for embora, eu vou virar mendigo. Eu não sirvo pra nada, não vou ser teu amigo. Fica comigo. Minha cabeça trovoa, sob teu manto me entrego ao desafio de te dar um beijo, entender o teu desejo, me atirar pros teus peitos, meu amor é imenso, maior do que penso, é denso, espessa nuvem de incenso, de perfume intenso, e o simples ato de cheirar-te, me cheira a arte, me leva a Marte, a qualquer parte, a parte que ativa a química, química, ignora a mímica. E a educação física só se abastece de mágica, explode uma garrafa térmica por sobre as mesas de fórmica de um salão de cerâmica, onde soem os cânticos, convicção monogâmica, deslocamento atômico para um instante único em que o poema mais lírico se mostre a coisa mais lógica e se abraçar com força descomunal, até que os braços queiram arrebentar toda a defesa que hoje possa existir, por acaso queira nos afastar esse momento tão pequeno e gentil, e a beleza que ele pode abrigar, Querida, nunca mais se deixe esquecer, aonde nasce mora todo o amor.
Estamos apresentando Escala Brasileira.